Calma urgente, povo de Deus! Tá começando mais uma edição do Calma Urgente, que é um programa que acontece toda segunda-feira ao vivo no YouTube do Estúdio Fluxo e toda quarta-feira nesse formato aqui em podcast. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre majoritarianismo religioso, que é um termo bastante pomposo para falar de um processo que tem se intensificado muito nos últimos anos, especialmente nos países que sofrem com essa ascensão da extrema-direita e de riscos autoritários. Então, a gente parte da eleição na Índia, que está acontecendo agora, que é um caso bastante emblemático do processo que a gente tenta descrever, mas a gente também fala muito sobre Brasil, Estados Unidos, sobre Hungria, sobre Irã, sobre Rússia, e sobre esse processo, na verdade, que tem se intensificado de formação de maiorias religiosas para que, com ares democráticos, grupos consigam tomar o poder e agir de maneira não muito respeitosa, para dizer o mínimo, com as minorias. Então, essa é a conversa com Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e eu, Bruno Torturra. Com vocês, Calma Urgente. Como é que tá, Greg?
E aí, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão?
Para começar, eu queria que a Alessandra desse um pouco do panorama do que tá acontecendo na Índia e por que que você acha que essa é uma eleição que a gente precisa prestar muito mais atenção do que aparentemente estamos.
Bom, então, para quem não tá acompanhando, a Índia começou a votar nas eleições presidenciais. O processo de votação na Índia é uma maratona, é uma loucura. Demora um mês e meio para a galera votar. Lembrando que a Índia tem quase 1 bilhão de eleitores registrados, aptos a votar. Tá? 960 milhões de pessoas votam. Então, é realmente um esforço colossal. É, de longe, o pleito com maior participação no mundo, né? É, seguido dos Estados Unidos, em termos de número de eleitores. E o atual líder, o Modi, que é líder de um partido chamado BJP, BJP, muito certamente será reeleito. Ele já está no poder há muito tempo e deve ser reeleito agora. Os resultados vão sair no dia 6 de junho. Então, começaram a votar nesse final de semana e a gente vai saber o resultado oficialmente no início de junho. É realmente um mês e meio de votação. Não porque, tem pessoal aqui perguntando, né, se demora tanto porque é que nem no Zé, que tem. Sim, tem regras eleitorais um pouco mais complexas do que no Brasil, mas não, demora tanto porque é realmente um esforço colossal, vários tipos de votação, tem votação eletrônica, tem votação em papel, é muita gente para votar, em lugares muitas vezes muito remotos, então é um esforço realmente impressionante. E tudo indica que, do ponto de vista da contabilidade eleitoral, são eleições razoavelmente limpas, no sentido de que você não tem indícios de fraude disseminada nas urnas, tá? Mas o que você tem é, no caso agora específico desse pleito, a gente está, por exemplo, entrando no período eleitoral com o principal partido de oposição ao Modi com as contas congeladas, as contas bancárias congeladas, por conta de uma ação de uma agência que está sob controle do Modi. Vários líderes de oposição na cadeia, várias organizações que fazem críticas ao Modi, impossibilitadas de fazer seu trabalho. Então, é um contexto bastante difícil eleitoralmente. Mas o que eu acho mais interessante, e que acho que vale a pena a gente discutir aqui, é como o Modi instrumentalizou uma ideia majoritarianista de fundamentalismo religioso de base hindu na Índia. E como essa visão de uma Índia para os hindus se tornou uma força motora do projeto político do Modi. E no caso da Índia, é uma visão de oposição e de, em alguma medida, repressão mesmo, a uma minoria religiosa que são os muçulmanos, que compõem mais ou menos 14% da população da Índia. Que parece pouco, mas lembrando que é um país gigante, 14% da população é uma minoria com números absolutos consideráveis, poderia ser um país. E seria um país muito populoso.
Um país bem grande.
De muçulmanos vivendo na Índia. Então, essa utilização de um projeto de visão nacionalista, majoritarianista, religioso, dentro de uma disputa eleitoral, como instrumento de construção e consolidação de maioria política, é muito característico da política do Modi, justamente, não é único. É uma tendência que a gente vê em outras democracias, inclusive no Brasil, com essa ideia da criação de um projeto de país ancorado numa visão cristã do país, né? Como que você vai instrumentalizando a ideia de maioria religiosa para transformá-la numa maioria política, para daí também justificar certas ações uma vez que você está no poder. É o caso do Modi, é o caso, na minha avaliação, do Bolsonaro, é o caso de algumas lideranças europeias, inclusive do Orbán na Hungria, É o caso do Netanyahu em Israel, também é uma liderança com projeto majoritariamente de base religiosa fundamentalista. É o caso do Trump nos Estados Unidos, então as religiões mudam. São projetos diferentes, com bases religiosas diferentes, mas que têm em comum essa busca por uma consolidação política a partir de uma visão majoritária. Então, nesse sentido, ela dialoga bem com certos elementos de uma democracia, mas tem como função central também a exclusão do próprio jogo democrático da ideia de proteção de minorias, que é parte de uma democracia também. Então, achei que a partir dessa conversa sobre as eleições na Índia, a gente pudesse ter uma conversa sobre líderes majoritarianistas e a base fundamentalista religiosa desses projetos. É isso.
Alguém fez uma pergunta muito boa, no sentido que é precisamente o que a gente vai atacar aqui, não é? Qual exatamente o ponto de vocês? Não é natural que um país de maioria hindu siga uma política coerente com essa visão religiosa? E essa pergunta, acho que ela é ótima para a gente começar. Ela é o centro da questão. Essa ideia de que, já que um país tem a maioria hindu, ele tem que pregar esse aliar, essa, aí foi o termo que acho que ele usou, foi visão de mundo, mas enfim.
Visão religiosa. O mais importante dessa pergunta é siga uma política e não siga uma religião. Que acho que está exatamente no ponto. Seria natural se você assumir que o Estado não é nem deve ser laico. Acho que esse é o grande ponto. Aí seria bastante natural que uma maioria hindu siga uma política muito coerente com essa visão religiosa. Mas esse sistema, ele tem um nome. É teocracia, chama. Né? Quando a política segue uma doutrina religiosa e não uma doutrina secular, republicana, monarquista, que seja.
Esse argumento que ele usou, e acho que usou de boa fé e tal, é precisamente o argumento dos teocratas. É o argumento de Bolsonaro mesmo, que não chegou a uma teocracia muito por inabilidade também, por incompetência, mas pregou muitas vezes a teocracia em seus discursos com frases como: o Brasil é um país cristão, o Estado é laico, mas o povo é cristão, ou uma coisa desse tipo. E quando ele diz coisas desse tipo, ele está advogando por políticas públicas cristãs. Ele está dizendo assim: não vai ter aborto no Brasil, porque o Brasil é um país cristão e a minoria tem que se dobrar à maioria. Então ele usa um argumento teocrático para justificar uma medida. E por que isso não faz sentido? Até dá um pouquinho de aflição de ter que explicar isso, mas eu acho que a gente tem que explicar. E me incomoda um pouco quando a gente na esquerda fica falando coisas do tipo: cansado de discutir por isso. Ou então assim, que preguiça de ter que explicar. Tem muita gente na esquerda assim, né? Aquele cartaz famoso: não acredito que ainda estou lutando por isso. Ou... E eu acho que isso daí é um dos problemas do debate. Meio que a galera progressista acha que já ganhou alguns debates, direitos adquiridos. Já ganhamos o debate sobre o Estado laico lá com Montesquieu no século XVIII. Então, não quero mais debater isso, porque já foi debatido e já vencemos. Não é assim. Você não tem direitos adquiridos num debate, né, numa argumentação. Então é importante a gente lembrar disso. E lembrar que o Estado laico precisa ser defendido, por incrível que pareça. Ele ainda está, é tipo terra plana. Você tem que ficar sempre provando. Enfim, é muito fundamental. Essa separação, ela é inaugural, né, da democracia como a gente conhece ela hoje. Você não pode definir leis com base em crença religiosa, mesmo que 100% da população tem essa crença. Não pode, não pode, não pode. Não pode por quê? Por mil motivos, mas o primeiro delas é que a lei é justamente o lugar da não religião, né? É o lugar do convívio, ele é o lugar da imanência, ele é o lugar em que a gente está no mundo real sem interferência dessa ficção maravilhosa que ajuda muita gente a viver, que é a religião. Senão, minha irmã, que é Potterhead, vai querer que as leis de Grifinória governem o Brasil. E é assim, gente. Aliás, eu queria lembrar uma coisa aqui. A população brasileira tem 15 milhões de pessoas sem religião. Não significa que são ateias, necessariamente. Podem ser ateias, agnósticas, ou simplesmente nunca pararam para pensar nisso, ou simplesmente gostam de todas indefinidamente, ou simplesmente estão com preguiça de responder a pergunta, mas certamente não são fervorosas, senão não falariam que não tem esse negócio de religião aí. São 15 milhões de pessoas, não é pouca gente, é um Portugal e meio de pessoas que não têm religião. Então você pode falar, fodam-se elas porque são minoria, que é o que um fascista faz, ou você pode falar assim, cara, eles são 15 milhões de pessoas que também são um país que merecem ser respeitadas. E eu queria dizer uma coisa, o maior ódio do brasileiro, a maior fobia estatisticamente é contra ateus, sabiam disso? Tem uma pesquisa recente do Instituto Perseu Abramo que diz que são 17% dos brasileiros afirmam ter ódio de ateus. 25% dizem ter antipatia. 17% afirmam ter ódio. E 83% afirmam que jamais votariam num presidente ateu. 83%. Substitui ateu por qualquer outra minoria religiosa por judeus. Substitui em falas como a do Datena, que aliás perdeu um processo da Ateia Datena num programa de televisão à tarde. Teve um crime bárbaro de um, acho que um pai que matou uma criança de 2 anos, uma coisa bárbara, e ele do nada, começou a falar assim: isso é coisa de quem não crê em Deus. Pode apostar que isso é coisa de ateu, que esse homem é ateu, que não tem Deus no coração. E do nada, sem, começou a especular que o assassino seria um ateu e que teria feito esse crime por ser ateu. Tomou um processo, tomou uma grana, perdeu uma grana.
A Ateia é preocupada?
Não, a Ateia é a Associação dos Ateus do Brasil.
Ah! É um secular brasileira, é. Eu lembro desse processo que aconteceu.
Tomou uma grana bem perdida, assim. O que eu acho curioso, para não dizer apavorante, dessa história é: será que ele falaria isso de alguma outra minoria religiosa? Ele falaria isso? Isso daí só pode ser judeu, só pode não ter, ter negado Cristo na cruz ou coisa. Pode tentar falar, mas vai, acho que não é nem multa, acho que vai preso mesmo, eu espero, ou vai, sei lá o que acontece. Os ateus é muito liberado, no Brasil ter ódio. É liberado e mais, cultuado e dito na televisão. É muito louco para mim que 83% do país afirmam que jamais votariam num presidente ateu. Isso é mais do que qualquer coisa. É mais do que uma pessoa que usaria drogas, tá? Tem mais ódio contra ateus do que contra pessoas que usam drogas. E não tem que ter ódio de gente que usa droga, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho curioso que o brasileiro prefere um usuário de droga a um ateu. Se for os dois, como é meu caso, eu tô fodido.
É porque se você acredita em Deus, tem ainda alguma esperança, né?
Eu acho que pode ser positivo para a audiência a gente falar um pouco das nossas convicções religiosas aqui agora, antes da gente continuar a aprofundar a conversa.
Sim. Não começa que vai longe, como a Alessandra bem sabe, porque a Alessandra é católica, fervorosa, cada vez
não,
mais.
Não, tenho fé, sou uma pessoa de fé. Ao contrário dos meus dois amigos aqui, que não tem Deus do coração, entendeu?
Eu sou ateu supersticioso. Eu não acredito em Deus, mas eu não passo debaixo de uma escada.
Entendi.
Eu sou ateu não praticante. Eu já fui mais praticante, hoje eu sou ateu não praticante. Não, mas tem uma coisa interessante. Você falou 87% do Brasil não votaria em um ateu.
Acho que 83%.
E você falou na sua mesma fala que 15% são ateus. Então tem 2% de pessoas que acreditam em Deus que dariam fé no ateu.
Uhum.
Ou também, possivelmente, tem ateus que não votariam.
Na verdade, esse 15% não é ateus, tá? É sem religião. Especula-se que desses 15%, muita gente aí...
Não necessariamente é ateu, você pode ser agnóstico, você pode acreditar em Deus e não ter nenhuma religião organizada na qual
isso.
Você se identifica.
Você pode ser cristão. Você for um cristão como o Caio Fábio, que é um cristão não institucional, que é contra...
Não, mas o Caio Fábio é pastor.
Não, mas ele se diz um cristão não institucional, não vinculado a nenhuma instituição, porque Jesus não criou uma igreja, então ele não é vinculado a nenhuma igreja.
Assim.
Talvez ele botasse ali sem nenhuma religião institucional, não sei. Mas eu imagino que não. Acho que quem responde sem religião pro censo, porque for, é uma pessoa que, em geral, ela flerta com ateísmo, talvez não queira encarar essa palavra.
Mas vamos voltar para o assunto do majoritarianismo.
Vamos voltar para o assunto do majoritarianismo, porque eu acho que tem uma coisa importante que está sendo tratada aqui, que é diferente da gente falar sobre teocracia e sobre majoritarianismo que usa religião como uma base de agregação de votos.
É.
Porque quando a gente olha esses países que a gente citou, que são majoritarianistas, que eu vou até pedir para a Alessandra fazer uma definição um pouco mais clara do que ela quer dizer com isso. Porque esse é um termo que eu confesso, eu não usava. Foi a Alessandra que ficou me batendo na cabeça desde a nossa reunião. Mas quando você fala Índia, Hungria, Bolsonaro, Rússia, que está super mobilizando as pessoas também em torno do cristianismo e da igreja ortodoxa russa. O Donald Trump, eles são esses expoentes dos últimos 8 anos, digamos assim, da nova extrema-direita mundial, de uma direita internacional, que não é parecida com a do século XX, tem os seus contornos próprios, e são chamados de autoritários ou de democracias iliberais. E eu acho que tem um sentido tratar disso nos primeiros 5 anos, quando havia, de fato, uma frente ampla de direita, que era a conexão do interesse de bancos, o Paulo Guedes, do não sei o quê. Mas o que dá para entender é que quando esses caras vão para o segundo mandato deles, ou para o terceiro, como é o caso do Modi, meio que essa frente ampla se perde e a formação de maioria, ela começa a ser cada vez mais ligada a uma identidade religiosa bastante específica. Mesmo que os princípios morais e os valores sejam muito compartilhados entre Trump, entre Orbán, entre Bolsonaro, entre o Putin e muito provavelmente entre o Modi, a mobilização é com a religiosidade e a local e com os códigos e com as igrejas reorganizadas. Então, acho que tem uma diferença que talvez seja uma chave de leitura super importante para a gente não só, aliás, não é parar de chamar eles de autoritários, mas tem um recorte que talvez valha a pena a gente observar com mais precisão, porque tem uma evolução do próprio discurso e da própria forma de construir maioria que esses homens estão começando a se especializar. E, Alessandra, explica melhor o que é majoritarianismo.
Majoritarianismo é basicamente uma filosofia política ou uma ideologia política que define que uma maioria, que pode ser baseada em religião, pode ser baseada em língua, pode ser baseada em classe, pode ser baseada em uma série de instrumentos de construção de maioria. Pode ser uma maioria étnica, pode ser uma maioria religiosa, pode ser uma maioria por outras razões, mas que essa maioria, ela tem uma primazia, ela tem uma supremacia sobre os demais grupos que acompanham a sociedade. E que, portanto, ela pode tomar decisões em nome dessa sociedade sem levar em consideração as particularidades, necessidades e direitos das minorias. E o que eu acho que é curioso na discussão sobre democracia é que tem mecanismos dentro da democracia que estão compatíveis com uma ideia majoritarianista. Tem outros que não. E aí eu estou falando, claro, de democracias modernas, num marco de Estado democrático de direito, ou que a gente poderia chamar de democracias liberais. Você pode definir democracias de outras maneiras. Mas a gente tem certos mecanismos que dialogam bem com uma política, com uma ideologia majoritarianista, e a gente tem outros mecanismos que dialogam muito menos bem. O judiciário, por exemplo, é um poder dentro da democracia que deveria estar imune a uma ideologia majoritarianista. Ele não responde necessariamente aquilo a uma ideia de supremacia da maioria. O legislativo ou o executivo são muito mais capturáveis por ideologias majoritarianistas porque eles estão formados a partir da vontade da maioria. O executivo mais do que o legislativo. Sobretudo em países como o nosso, em que o executivo, né, você tem um sistema de o ganhador leva tudo, né? Você não tem uma composição, países parlamentaristas, por exemplo, já são diferentes. O parlamento, ele representa diferentes grupos de interesse na sociedade, sobretudo quando você não tem voto distrital. Então, por exemplo, um dos perigos de se defender o voto distrital é quando um voto distrital puro, ou seja, quando você elege para o Congresso pessoas que ganharam, no fundo, um voto majoritário dentro de distritos específicos, você fica um pouco mais rendido à ideologia majoritarianista, ainda que não completamente, porque existem diferenças regionais. Então, por exemplo, um distrito muito muçulmano, no caso da Índia, poderia eleger um representante muçulmano. Estou dizendo isso porque parte da dificuldade de se lidar com lideranças majoritarianistas é que elas, muitas vezes, se apresentam como simplesmente democráticas. Eu sou a expressão da maioria do povo, portanto, eu sou democrático. E a gente, às vezes, tem dificuldade de lembrar e de explicar que democracias não são ditaduras da maioria. Elas são outra coisa. Existem mecanismos de expressão da vontade da maioria, que é relevante em uma democracia, mas também existem mecanismos de defesa das minorias. E não é coincidência que em quase todos os países onde lideranças majoritarianistas chegaram no poder democraticamente, que é o caso da Índia, que é o caso de Israel, que é o caso do Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Hungria, um dos primeiros lugares onde essas lideranças vão basicamente declarar guerra, o poder contra o qual elas se insurgem é o judiciário. Então, na Índia houve uma discussão, o Modi fez toda uma discussão de reforma de como eram apontados os juízes na Índia da Suprema Corte eram apontados pelos seus colegas, tinha um processo ainda mais blindado da influência política do que no Brasil, que ele quis mudar. Em Israel essa discussão aconteceu, no Brasil essa discussão aconteceu e nos Estados Unidos essa discussão acontece, cada vez mais com uma politização maior da Suprema Corte agora. Então, não é coincidência que o judiciário se torne um campo de batalha para essas lideranças. O que eu acho que tem de especial nessas lideranças que você tem, Netanyahu, Modi, Orbán, Trump, Bolsonaro, é que não só eles são majoritarianistas, mas eles definem o principal, não o único, mas o principal instrumento de construção de maioria para eles é um cruzamento entre identidade nacional e identidade religiosa. Uhum. Não é só religioso. Porque, por exemplo, o Trump ele não está falando só de cristãos. Você tem toda uma onda de imigração na América Latina que é basicamente toda cristã. E esses imigrantes estão vindo para os Estados Unidos e eles não são bem-vindos. Então, a ideia de construção de maioria dele não é apenas religiosa. Senão, ele estaria abrindo, né, espaço para esses cristãos chegarem naquele lugar. Então, não é puramente religioso, mas também não é puramente nacionalista. É na interseção dos dois. E é exatamente o caso do Modi. E eu argumentaria que é exatamente o caso do Bolsonaro e certamente o caso do Netanyahu.
É. Tá, eu acho que tem duas questões. Uma eu queria pontuar rapidamente sem entrar em polêmica, porque a gente vai fazer um Calma Gente especialmente disso. Acho que Israel é um caso especialmente diferente. Eu não acho que dá para falar simplesmente que Netanyahu é majoritarianista e que ele difere muito da evocação do próprio Estado de Israel, que tem como missão de Estado, não de governo, ser um Estado étnico-religioso. Então, mesmo que você possa argumentar que existem maneiras diferentes de realizar isso na prática e não provocar uma guerra com o judiciário, claro, dá para afirmar que o Netanyahu é muito mais fundamentalista, que ele é majoritarianista no sentido que ele atropela as próprias instituições do país dele, como tentou fazer com a Suprema Corte, e o próprio gabinete dele é muito mais apocalíptico, bíblico, do que a base, digamos, mais progressista de Israel, mas acho que o Estado de Israel até corre um pouco por fora. Não digo por fora, ele corre mais no meio até desse problema do que simplesmente candidaturas específicas que estão vivendo nessas democracias republicanas como a nossa.
Não, o Estado de Israel tem uma particularidade que ele já foi concebido como um refúgio para um povo que tem uma identidade religiosa específica. Mas, por exemplo, a lei, o que eles chamam de lei do Estado judaico, que de fato começa a restringir de maneira muito mais agressiva os direitos das minorias religiosas dentro de Israel e relega a língua árabe, por exemplo, deixa de ser uma língua oficial do Estado, etc., é de 2018. É uma lei do Netanyahu recente.
Não, tudo
então,
bem.
Existe um agravamento, não é uma coisa da fundação do Estado de Israel, é de 2018.
Muitas coisas são, mas muitas outras não. A começar pela própria invasão de um país onde morava árabe e minoria judaica.
Sem dúvida, mas todos esses têm. O Brasil também é fundado já com intolerância religiosa, já com fundamentalismo religioso, já
sim,
com violência.
Com certeza. Não tem dúvida.
A fundação da Índia também, no final do período colonial. Então, assim, existem histórias de violência étnico-religiosa na fundação desses países todos, esses que eu citei. Nada disso é novidade de 5 anos para cá. Mas o que eu acho que é interessante é que, recentemente, num contexto de democracias liberais, você tem líderes que se autodeclaram democratas, então eles não querem abrir mão da pecha de democratas, eles querem manter isso como uma credencial, mas que, ao mesmo tempo, abusam da sua autoridade, afirmando que esse abuso é legitimado pelo fato dessa autoridade ter sido investida por uma maioria. E buscam ativamente essa criação de maioria.
É, a aspa clássica do próprio Bolsonaro, falando pouco antes da eleição ou logo em seguida, não me lembro do contexto, mas que numa democracia a minoria se curva à maioria. É uma frase bem exemplar do majoritarianismo que você está tentando colocar.
Sim, tem uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão de que esse é talvez o grande diferencial do que chamam de alt-right. Porque eu vi muita gente falando sobre o fato de que são homens, e realmente são quase todos, mas não são todos, tem a Jorge Meloni, e tá muita gente vai falar, são brancos, mas não são, o Duterte também tem, você vai ver, parece muito, e assim, ou você vai ver, você consegue encontrar exemplos não brancos ou não homens, embora seja realmente um movimento that's right, sobretudo masculino e branco, tá, óbvio. Mas eu acho que o que tem, talvez, em comum mesmo é esse apelo teocrático, que é realmente, me parece, inerente a todos eles e me parece diferenciá-los do fascismo raiz. Porque o fascismo raiz, lá anos 30 e tal, ele era mais laico, embora não fosse laico, ele era certamente menos teocrático do que esse neofascismo, neocon, chama como quiser, alt-right e tal. É, mesmo no Brasil, Getúlio Vargas, o nosso Estado Novo, né, era muito mais laico. Getúlio Vargas, vale lembrar, era um presidente ateu, nosso único presidente ateu. Não quero, não vou aqui fazer a defesa dele, não. É, até porque o governo não foi totalmente laico, não. Era muito católico, né? Ele tinha um projeto que envolvia isso, Nossa Senhora, né? Identidade nacional e tal. Vem muito de Getúlio. Mas Getúlio era ateu, nunca mentiu, dizendo que não era, como depois outros presidentes certamente mentiram. Fernando Henrique, Dilma, pelo amor de Deus, né? Eles fizeram lá um teatro, um circo da religião. E Getúlio, há 100 anos atrás, não precisou fazer. Ou seja, eu acho que a gente, nos últimos 100 anos, voltou atrás no quesito Estado laico e laicidade. Porque até os fascistas eram mais laicos há 100 anos atrás.
Que aspa, hein? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o fascismo, raizão, né? Alemanha, Itália, Espanha, Japão até, né? Que era shintoísta, tinha uma religião bastante fundamentalista junta com o fascismo específico deles e tal, sempre teve um elemento religioso ou um elemento espiritual. Mas ele muito mais instrumentalizava isso, mas a ideia de identificação com o Estado, desse Estado muito forte, era muito mais ligado a uma pureza étnica e uma pureza cultural do país, de uma cultura fascista, uma cultura moralista, uma cultura que ia extirpar os bolcheviques, os judeus, os homossexuais, os modernistas, os artistas e tudo mais. Mas era uma tendência muito clara da virada do século XIX para o começo do século XX, quando os impérios estavam acabando, que os países estavam querendo ser etnicamente coesos. Precisava ter uma coesão genética, muita eugenia estava por trás disso. E eu acho que como isso hoje é bem mais difícil, digamos, de fazer esse argumento hoje, é bem mais complicado e bem mais identificado como ideia fascista, clássica, que todo mundo vai olhar e falar, isso é fascismo, sim, senhor, é muito mais fácil você jogar o verniz religioso em cima para você fazer uma política de limpeza demográfica, que não necessariamente tem a ver com a própria religião. E isso serve como uma desculpa perfeita para os presidentes, que podem ser ou não ser religiosos. Vamos apostar um braço aqui, que o Donald Trump não é o cara mais, assim, carola do mundo. Mas ele está fazendo uma mobilização evangélica muito mais poderosa do que qualquer outro presidente republicano foi capaz de fazer na história republicana do século XX e do século XXI. Ele é mais adorado pelos evangélicos dos Estados Unidos do que o George Bush, que era um born again. Era o exemplo máximo do evangélico recuperado das drogas, do mal e tal, renascido em uma igreja, que rezava todo dia mesmo.
Então,
Ronald Reagan, a mesma coisa. Agora, o que eu acho interessante é que dá para chamar eles de demagogos. Falar, olha como eles manipulam essa religião. Mas eu acho que tem outro aspecto que eu sou menos condescendente com o povo também. Esses povos que vota dessa forma. Que também é muito interessante você pensar invertido, que é que tipo de crente, que tipo de religioso que se considera temente a Deus, olha um cara que nem o Trump, olha um cara que nem o Bolsonaro, olha um cara que nem o Putin e fala, esse é meu cara. Pessoas que nunca tiveram um passado religioso, pessoas que de muitas formas são violentas, depravadas, imorais, e o religioso é que alça esse cara a uma condição de escolhido. O Donald Trump está largando o argumento mais étnico dele. Claro que ele ainda fala mal de mexicano, o argumento demográfico dele ainda é muito presente, mas ele está indo cada vez mais para a religiosidade, porque, na minha opinião, ela é um salvo-conduto para que o fiel ou o eleitor possa ser fascista sem se sentir culpado. Ele se olha no espelho e fala, não, eu sou só cristão. E, mais importante, demanda que a sociedade laica o respeite como religioso e não como um ideólogo autoritário. E é isso que eu acho que é exatamente como é um filtro perfeito para que o neofascismo tenha mais apelo público mesmo.
Sim, o nosso amigo Orlando Calheiros tem um conceito interessante, né? Orlando Calheiros, antropólogo, entre outras coisas, Ogan também, tem um conceito interessante que ele fala em teocracia difusa, que é essa ideia de que Bolsonaro não exatamente implantou uma teocracia literal, mas ela aconteceu em várias formas. Quando, por exemplo, um PM se sente autorizado a quebrar um terreiro inteiro de um bando, porque se sente empoderado pela frase Deus acima de todos, ou o Brasil é um país cristão, ou o Brasil... E mais que isso, não só na violência literal, mas também simbólica. Quando, por exemplo, o último caso agora foi a Ludmilla, não é? Achando super... Botou no show dela, só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas.
Você viu isso?
Uma frase super escrota, cagada. A teocracia, ela tá em toda parte. Quando nosso amigo Ciro, por exemplo, diz que eu não respeito a fé dos outros, ao rir do Cabo Daciolo, eu estou rindo da fé do povo brasileiro, que é um povo cristão. Sendo que eu estou rindo de um sujeito que diz que sobe um monte em Curicica e fica falando com Deus como se fosse literalmente pedindo para o Vasco ser campeão. Isso daí, eu acho extremamente desrespeitoso ele comparar a fé do Cabo Daciolo à fé do povo brasileiro como se fosse tudo a mesma coisa, como se todos fossem, o Brasil tivesse 190 milhões de Cabos Daciolo. Enfim.
E mais, Greg, mesmo que o Brasil tivesse sempre... Mas a fé pode se rir da fé. Independentemente dela ser minoritária ou majoritária, não muda muito. Se o Brasil, de repente, tivesse metade da população de cabos daciolos, ainda assim seria possível rir disso. Talvez, inclusive, se tornasse mais necessário rir disso, porque é mais importante rir de uma maioria do que de uma minoria.
Sim. Tem uma coisa que eu acho que vale tanto para esse programa quanto para o nosso último, que era sobre o agronejo, que muita gente diz que tem que respeitar. É uma frase que o brasileiro adora falar. E a gente tem uma cultura da necessidade do respeito. Ah, tem que respeitar. Tem que respeitar. O respeito é bom e a gente gosta. Ou respeite para ser respeitado. E essa cultura do respeito, a princípio, é muito bonito. Ninguém vai falar mal do respeito, né? Inclusive, a campanha do respeito está me lembrando agora a campanha do Vasco, da presidência do Vasco, que era "O respeito voltou". É muito triste. O cara, ele promete que o respeito vai voltar. Não é nem não é título, não, que ele promete. É o respeito. Enfim, o Zé Celso, aliás, quando alguém chamava ele de senhor, ele ficava puto. E termo mais respeitoso, odeio respeito. Não tenho respeito por mim. Ele falava, tenho adoração. Mas, enfim, o respeito, eu odeio esse conceito de que você tem que respeitar. Eu queria advogar pelo direito à falta de respeito. Eu acho que o que faz uma democracia não é que se respeita tudo, é que não se respeita nada, no sentido de, claro, o corpo, a liberdade do outro, o tempo, as coisas físicas do outro, os direitos do outro, sim. Mas essa ideia de que tem que respeitar as crenças, respeitar o sagrado do outro, ela é muito escrota porque ela é mentirosa. Ninguém respeita já no Brasil, sabe, quando proíbe a maconha. Ninguém respeita, não se respeita. E mesmo as religiões de matriz africana no Brasil, desde quando são respeitados? E mais, eles não estão pedindo respeito, eles estão pedindo direitos básicos, direitos de culto, liberdade de culto. Isso que elas precisam.
É isso que eu ia falar, acho que tem uma distinção entre o que a gente quer dizer por respeito, né? Tolerância religiosa é óbvio que é um elemento fundamental de uma democracia popular.
Claro, total.
Isso é diferente, porque eu acho que o pedido por respeito não é um pedido por respeito, é um pedido por uma certa formalidade. Respeito é respeitar a liberdade de cada um de culto, de se reunir, de adorar um deus ou a mais de um deus, de praticar sua religião em paz. E, de fato, tem várias minorias religiosas no Brasil que não são respeitadas nesse sentido mais básico, que hoje não podem se reunir com os seus e praticar a sua religião de uma forma livre de violência e de medo. Não é o caso dos cristãos, apesar de todas as discussões sobre a cristofobia. Mas é o caso de algumas minorias religiosas no Brasil, sem nenhuma dúvida. Agora, essa solenidade, eu ter que respeitar a solenidade que você confere a alguma coisa, isso é uma maluquice. É. Porque a solene para você não necessariamente será solene para mim. E existe um dado de reverência do debate público que, se você não mantém, o que você acaba criando, no fundo, é uma impossibilidade de crítica, inclusive. Porque o humor também é uma forma de crítica, né? É um instrumento de crítica poderoso. Você tem que poder criticar, você tem que poder apontar o ridículo e as incoerências e as dificuldades, sobretudo quando essas religiões se propõem a ter um papel ativo na coisa pública, que acho que é o caso também desses casos de humor do Porta dos Fundos, etc.
Sim, e só um detalhe que complementa isso. O Porta dos Fundos já riu de várias religiões, inclusive religiões de matriz africana. As pessoas que mais gostam desses sketches de religiões de matriz africana são, curiosamente, os praticantes de religiões de matriz africana, que adoram, pais de santo que passam, culto que mandam pra gente, adora esse vídeo. É muito louca a diferença. Então, tem realmente uma diferença muito grande que eu acredito seja teológica. Aí eu falo, não, Gregório, isso é preconceituoso contra cristãos, a cristofobia contra muçulmanos. Não, eu acho que realmente tem uma teologia do domínio, para usar um termo que está na moda agora, que é ótimo, inclusive, que define muito os cristãos de hoje. A Alessandra vai saber falar melhor. Essa vontade majoritária, essa vontade, esse plano de poder e que coloca o humor como inimigo, os artistas como inimigo, e a imprensa como inimigo, e a ciência como inimigo, e que resolve declarar meio que inimizade, declarar guerra contra não só a laicidade, mas tudo que, toda e qualquer forma de progresso, tudo que não seja feudal e medieval. Existe hoje esse puta retrocesso, e que para mim é muito, e não é só brasileiro, é uma coisa mesmo mundial e para mim bastante apavorante. Eu gostei dessa leitura que o Bruno fez, de que a raça foi substituída no discurso pela religião, né? Porque você não pode mais falar que o Brasil é um país branco, isso daí você vai ser trucidado com razão, como já se falou, os integralistas já tinham uma tese bem mais eugenista, parou-se de falar, foi criminalizado com toda a razão, mas substituiu-se por o Brasil é um país cristão. Isso daí você pode falar, e que eu acho um absurdo.
E o Brasil é muito mais complicado você chegar e falar que é um país branco, porque objetivamente ele não é.
Então, como instrumento de criação de maioria, é muito útil você falar que o Brasil é um país cristão, porque você consegue, pelo mesmo recurso retórico, de fato definir uma maioria política viável, porque o Brasil de fato é um país de maioria cristã, o que não quer dizer necessariamente que essa seja uma maioria política. Eu acho que o esforço do movimento, sobretudo dos evangélicos no Brasil hoje, é de transformação dessa maioria numérica, que é cristã sem dúvida, numa maioria política, ou seja, que ela se comporte politicamente a partir dessa identidade religiosa.
Exato.
Mas você consegue, ao mesmo tempo, então, procurar criar uma maioria política e, dentro dessa identidade, você tem uma hierarquia de valores aonde ser branco está no topo. Ainda que não seja todo mundo branco ali dentro. Então, você consegue construir uma maioria que é multiétnica, é multirracial, mas com uma construção de valores aonde os valores que prevalecem, aqueles que, de alguma forma, ditam o comportamento dessa maioria, vieram de uma minoria branca, que é quem trouxe o cristianismo para o Brasil. Então, tem uma coisa muito perversa mesmo nessa construção, muito útil num país multirracial como o Brasil.
Bom, eu queria só retomar um pouco essa questão do respeito, que eu acho bem importante, porque eu acho que ele é totalmente instrumentalizado. Eu sou até mais radical, assim, eu acho que o menor dos problemas é que a gente não pode fazer piada, porque a gente vai acabar fazendo de qualquer jeito, você está taxado de preconceituoso, não sei o que, e isso é histórico. O Monty Python, quando fez o Cálice Sagrado, teve gente tentando impedir que as pessoas entrassem para assistir o filme no auge da contracultura. O que eu acho mais grave, na verdade, eu acho que aí sim ele se confunde muito mais com o projeto político, que é o que a gente está falando, não é um projeto teológico, é um projeto teocrático diferente, que é a nossa impossibilidade de investigar as igrejas, a nossa impossibilidade de botar os caras em cana. A nossa impossibilidade de ver como é que o dinheiro está sendo criado e sendo escoado por essas igrejas, especialmente na relação deles com o crime organizado e com a lavagem de dinheiro do tráfico, que é uma coisa que a gente é o segredo menos secreto de quem estuda, de quem investiga crime no país, e é a pauta que ninguém tem a manha de fazer, porque ela não só é muito perigosa do ponto de vista da violência física, e ela é extremamente tóxica do ponto de vista político. Então, eu acho que tem uma questão, que é o respeito que eles estão demandando, ele é de uma outra ordem. É de, isso é inviolável. Eles criaram algo que forma uma maioria política, que vota de maneira coesa, como um rebanho, digamos, né? E assim, uma coisa que a Alessandra lembra sempre. Na eleição passada, presidencial, de 22, o maior preditor de voto no Bolsonaro era se a pessoa era evangélica ou não era evangélica.
Uhum.
Mais do que região, mais do que estado, mais do que renda, mais do que formação educacional, mais do que morar na cidade ou morar no campo, era, você é evangélico, a chance de você ter votado no Bolsonaro era substancialmente mais alta do que qualquer outra estratificação que você conseguiria fazer no país.
Só um parênteses aí, Bruno, esses dados da Paeste, então, no livro que o Felipe Nunes da Paeste publicou no final do ano passado, que acho que se chama Paeste do Abismo, Biografia do Abismo, vou procurar bonitinho para falar para vocês no final da aula.
E só para encerrar, só uma coisa rapidinha para encerrar, que eu estava concluindo, rapidamente, que é, e a coisa que eu acho mais importante disso é que é o seguinte, o Brasil sempre foi de maioria cristã, teve evangélico, católico, a Índia é hindu, Estados Unidos evangélico, não sei o quê. O fenômeno mais importante não é o crescimento da população religiosa. O mais importante é o quanto que a religiosidade da pessoa passa a ser uma característica mais importante do que uma série de outras características dela. É isso que eu acho que é uma mobilização, que ser evangélico, ou ser hindu, ou ser ortodoxo na Rússia, ou ser católico em algum outro país, passa a ser uma definição muito mais acima do que o fato de você ser trabalhador, ou ser nordestino, ou ser negro, branco, ou ser educado, ou não ser educado. Passa a ser um grande organizador de uma maneira de existir no mundo. E eu acho que isso é muito importante da gente pensar nos últimos 20 anos, digamos. Que acho que dois fenômenos ajudam a explicar isso como um modelo reacionário, quase, que é: a gente digitalizou o mundo, a gente se comunica de uma outra forma, e todas as mini-minorias vieram à tona, e elas estão questionando sexualidade, o papel da mulher, papel de gênero, de que maneira você pode ser fluido de muitas formas, não só no gênero, como que as pessoas usam drogas, uhum, como que o corpo é exposto, como que a ficção é criada. Isso houve uma quebra absoluta de filtros morais e filtros de respeito, em que toda a ontologia religiosa foi muito desrespeitada, entre aspas, sem que a religião tenha sido atacada. Mas o cara se sente muito atacado simplesmente quando um gay sai do armário. Ele se sente desrespeitado de muitas formas, porque ele existe que o que é sagrado pro cara é sagrado pra todo mundo. E um outro fenômeno, só pra encerrar, que eu acho que explica muito, que é a falência da política republicana como forma de entregar resultado pras pessoas. E é aí que a gente tá fudido. Porque o que a gente tá tentando defender é uma ideia que não está entregando para as pessoas o resultado prometido, o resultado esperado na sua vida material, que é a democracia separada em três poderes. A Suprema Corte, que defende a Constituição, por isso que ela é mais atacada, e os outros dois poderes, executivo e legislativo, é a única maneira como as maiorias tentam entrar e apresentar uma outra visão de sociedade. Que já que a política não está entregando e todas essas minorias estão destruindo a minha ideia de realidade, está aqui um guarda-chuva para a gente voltar a ser maioria de muitas formas. E aí proíbe mesmo todo o resto. Proíbe Suprema Corte, proíbe aborto, proíbe droga, proíbe ser gay, proíbe fazer uma live falando mal de igreja, que no Brasil nós podemos ainda, mas na Hungria está bem difícil.
O Orbán tem uma característica interessante que, como quase todos esses majoritarianistas, ele é obcecado com demografia. Isso também é uma preocupação muito comum. Uhum. Então, o Orbán fez muitas políticas pró-natalidade na Hungria e pró-natalidade de húngaros, e com um objetivo explícito de manter uma maioria nacionalista, cristã, branca, europeia, na visão dele, como maioria política e maioria demográfica mesmo na Hungria. E se você for olhar... Isso é muito comum entre esses majoritarianistas de fundo religioso, assim, você ter uma política pró-natalidade que é, de alguma maneira, uhum, ela tem cunho religioso também. Então, os movimentos, né, nos Estados Unidos de mulheres tradicionais que têm muitos filhos, são todas umas mulheres loiras com 8 filhos, religiosas, mormon. Isso na Hungria é comum. A Itália tem falado muito sobre isso, porque a Itália está com uma taxa de natalidade baixíssima, né? Então, basicamente, o que a Giorgia Meloni vem martelando é: ou as italianas começam a ter filho, ou não vai ter mais italiano na Itália. Israel tem uma política, né, desde a fundação do Estado de Israel, de incentivar a natalidade dentre grupos religiosos. A Índia menos, porque na Índia a maioria hindu é tão absoluta que ela não está realmente em risco. Mas existe também um discurso sobre natalidade, como os muçulmanos têm muitos filhos. O Modi fez um discurso falando disso recentemente, durante a campanha, falando que os muçulmanos estão se infiltrando para roubar o seu dinheiro e que eles têm muitos filhos, não sei o quê. Então, essa ideia de que existe um outro que vai se reproduzir e, ao se reproduzir, ele vai se tornar uma maioria, que está por trás também de todas as teorias antissemitas e racistas de replacement theory, essa ideia de que você vai ser substituído demograficamente por um outro, é muito comum nos movimentos majoritarianistas, justamente porque, como eles advogam por uma supremacia da maioria, a pior coisa que pode te acontecer, se você acredita nisso, é você deixar de ser uma maioria. Então, essa perspectiva é aterrorizante.
Uhum.
E aí vem todos os movimentos anti-imigração, anti-refugiados, e pró-natalidade de um grupo étnico religioso específico. E aí a mulher se pode. É. E eu que estou grávida posso dizer que não é muito bom você ser um instrumento de uma política de natalidade de um governo majoritarianista. É uma merda.
Que loucura. Greg, algum comment? Aliás, você foi em Copacabana ontem, Greg? Porque ontem teve um comício deveras democrático. E isso é muito interessante. Eu estava pensando no comício do Bolsonaro ontem em Copacabana, comparando com os mais antigos dele. E é exatamente isso. Ele abandonou o discurso militarista, o discurso armado, o discurso, e abraçou absolutamente o discurso religioso e o da suposta liberdade de expressão. Mas o religioso está cada vez mais importante. E aí tem uma ponte que eu acho interessante a gente fazer com o programa passado, que a gente falou muito do agro, o agronejo, a indústria cultural agro, e a gente nem fez no programa passado uma ponte com os evangélicos. E eu acho que tem uma coisa muito congruente entre os dois. Estão virando um campo de afinidade só. Tem sido um mashup entre o agronismo brasileiro e os evangélicos, mas que são os vitimistas hegemônicos, né? São os caras que sempre se colocam como perseguidos. É algo muito importante para os caras, né? Eles são os caras que estão sendo perseguidos pelo judiciário, que não têm liberdade de expressão, que sofrem preconceito, que demandam respeito e que estão desproporcionalmente no poder de muitas formas, têm o domínio do orçamento de igrejas, canais de TV e ainda se colocam como vítimas. Mas eu acho que há esse elemento ontem, que é isso. não tinha general, não tinha muita farda, não tinha muito PM, e fora a camisa da seleção, o que eu mais vi foi religião, óbvio, Malafaia estava lá, fazendo exatamente o discurso contra o Alexandre de Moraes frontalmente, o pastor falando contra a Suprema Corte, mas outra coisa era o agro penetrando em Copacabana, com bandeiras, com camisetas e tal, com esse discurso muito parecido com o evangélico. O Brasil é agro, demandamos respeito. O Brasil é cristão, demandando respeito. Enfim.
Sim. E com aquele discurso do Gustavo Geyer em inglês. Não sei se todos viram, mas o Gustavo Geyer fez uma ode ao Elon Musk em cima do trio elétrico dele. Dear Elon, agradecendo. The world is watching us. Eu achei isso tão engraçado que, cara, tá com guerra na Ucrânia, tem guerra em Israel. Se tem um lugar que the world is not watching, é Copacabana, amor. Assim, pode gritar o que quiser. O world não vai te watch, não, irmão. Fica, faz o que você... Nem que você imolar, nem que você tacar fogo no teu corpo, isso vira notícia. Então, assim, ele tá achando que the world is watching a prisão do Alan dos Santos, entendeu? É um delírio tremens, assim. É uma coisa completamente alucinada. Mas como diz Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. E isso daí foi o que eu pensava vendo o Geyer, olhando assim, isso é uma cadela no cio, no sentido assim. É necessário para que o bolsonarismo funcione esse espantalho gigante. Né? Aliás, queria cunhar um termo aqui que é espantalismo, que eu acho que define para mim o bolsonarismo e a direita de modo geral. A criação de gigantes onde são moinhos de vento, sabe? É uma coisa completamente quixotesca, mas eu acho que Quixote era uma vítima, claro, da alucinação deles. Daí é oportunismo mesmo. E você está criando o tempo todo isso. The world is watching e o mundo está acabando. Uma narrativa sempre apocalíptica, mas que é necessário para comover e para mobilizar as massas. Então são sempre inimigos completamente fictícios e inventados. Eu acho que se fosse dar uma diferença para mim entre direita e esquerda é que a esquerda tem inimigos reais. Inimigos que existem, de carne e osso. Então, assim, quando a gente fala do Elon Musk, pode falar o que for, mas ele existe. Ele existe, ele nasceu, ele tá lá, ele é de carne e osso, ele existe. Não é tipo mamadeira de piroca. Quando a esquerda fala de aquecimento global, isso existe. Isso é uma coisa que a ciência comprova. Não é tipo marxismo cultural, assim, coisas que estão na cabeça deles e que ninguém. Não é tipo o woke, que é outro termo que agora tá na moda, ou ditadura do politicamente correto. Os inimigos da esquerda, infelizmente, inclusive, são muito reais. Você não vai ver gente no campo da esquerda, olha que tem muita gente doida, mas você não vai ver gente no campo da esquerda falando porque essa ditadura, não consigo nem imaginar, porque assim, do Silas Malafaia, meio que, o Silas, não, você não vai ver ninguém falando isso, mas você vai ver, quando a pessoa estiver falando mal do Silas, ela vai falar assim, porque eles não pagam imposto, você vai ver, realmente eles não pagam. Não é uma ficção da esquerda que as igrejas não pagam imposto no Brasil. Isso é uma realidade. Não é uma ficção da esquerda que o Plano Safra pagou 125 bi para o agro, para grandes latifundiários gastarem dinheiro com soja. Isso é uma realidade. O equivalente disso é eles falando que a Lei Rouanet faliu o Brasil e que é a Lei Rouanet que causou a crise de 2016. Então, assim, é sempre um espantalho. Caralho, eles não têm uma porra de um inimigo de verdade. É o tempo todo uma coisa lutando contra moinhos de vento e contra... quando eu vi o Gustavo Geyer ali em cima falando que o mundo todo está assistindo a derrocada da democracia brasileira e que nunca na história foi feito para seis gatos pingados, é uma coisa que para mim é tipo desesperadoramente cômica e ao mesmo tempo me dá muito ódio da falsidade, porque eu não acho que ele acredite. Eu acho que ele é um oportunismo. Tá? Ele funciona exaltando o cio, sabe? E ele sabe que aquilo ali vai emocionar sexualmente aqueles idosos de Copacabana.
Greg, eu só quero oferecer um contraponto à sua constatação de que a esquerda pelo menos tem inimigos reais. Vamos lembrar que muito recentemente, quando a gente defendeu uma ministra negra no STF, foi a esquerda que falou que a gente era um plano da CIA para estragar a democracia brasileira.
Nossa, Bruno, você tem toda
razão. Aqui mesmo, no bate-papo vira e mexe aparece, gente falando que junho de 2013, a gente recebeu dinheiro para fazer junho de 2013.
Bruno, desculpa, mas isso é a direita. Isso é a direita. Isso é a direita da esquerda. Não,
tudo bem. Tudo bem.
É a direita.
Mas
não, a esquerda mas tem uma direita
vem
também.
Da esquerda. Vem de gente que se considera comunista, Greg.
O Rui Costa, o Quaquá, são
não,
pessoas
não, não, não estou falando do Rui Costa, o Quaquá. A gente está falando de pessoas que se consideram socialistas. materialistas históricas que só votam em candidatos e candidatas da esquerda. Mesmo que você considere ela de direita, como campo mesmo, eu acho que é uma questão minoritária, é um problema menor do que na direita. Na direita, eu acho mesmo que durante muito tempo, durante décadas e décadas, são inimigos imaginários mesmo, e cada vez mais. Mas não dá para tirar um pouco do caráter alucinatório de grande parte da nossa esquerda, que compra a versão do Dugin sobre como
é que o mundo... Mas o que eu estou propondo é uma nova taxonomia. Não é que assim, a esquerda ela só acredita em inimigos reais. Não, é o contrário. Estou propondo que a gente defina a esquerda como pessoas que acreditam em inimigos reais. E se não acredita, é de direita. Entendeu? É feito o Milor dizer assim, eu sou o melhor jogador de frescobol do posto 9. E se alguém me disser que joga melhor que eu, consigo provar que ele não é do posto 9.
Essa é uma definição útil, mas toma cuidado.
Muito conveniente.
E o Zizek fala da União Soviética. A União Soviética nunca errou. Quando errou, não estava sendo a União Soviética.
Falando sério agora, eu acho que talvez essa nova taxonomia que você está propondo seja só uma nova clivagem mesmo. Assim, existe uma... Voltando para a coisa mais de fundamentalismo religioso, existe uma clivagem na sociedade hoje que eu acho que é tão importante e profunda... e definidora do futuro político do Brasil e de outros países, quanto direita, esquerda, etc., que é a relação com a secularidade do Estado. E você vai ter gente dentro da esquerda e dentro da direita que não acredita efetivamente num Estado secular. Você tem uma parte significativa da esquerda que não acredita num Estado efetivamente secular, seja por princípio, seja por conveniência ou estratégia. É uma história de, não, para a gente ganhar, no fundo, para que a gente também consiga formar a maioria, a gente precisa instrumentalizar a religião também, o que me incomoda muito. Eu sou terminantemente contra, por exemplo, a utilização de uma identidade de liderança religiosa num contexto eleitoral. Você não pode se candidatar falando eu sou o pastor fulano, mesmo que você seja o pastor fulano muito progressista, que está justamente se candidatando como candidato evangélico da esquerda. Isso existe. Então, a ideia de que você vai instrumentalizar uma identidade religiosa para fins políticos, ela não está restrita à direita, infelizmente. A gente estava discutindo na nossa reunião de pauta antes de vir para cá um pouco da Revolução Iraniana. Deveria servir de alerta para a nossa esquerda, para essa esquerda que defende uma aliança de ocasião com lideranças religiosas. A última vez que a esquerda num país, inclusive fora dele, né, você teve a esquerda francesa, uma boa parte da esquerda europeia, que apoiou, o Partido Soviético no Irã apoiou a Revolução. Quando você teve esses expoentes da esquerda de um país apoiando uma liderança fundamentalista religiosa que tinha construído maioria a partir de uma visão fundamentalista religiosa no país, de fato essa liderança ganhou e a primeira coisa que ela fez foi perseguir a própria esquerda. Mas ela ganhou com o apoio da esquerda, internacionalmente, inclusive. Então, se deixar seduzir por uma ideologia majoritarianista é muito fácil. E eu não acho que a direita tenha exclusividade sobre esse jogo de sedução. Eu acho que a esquerda também é seduzível. É só que nesse momento não é a gente que está conseguindo fazer essa aliança. Então a gente vê ela com mais desconfiança. Mas se amanhã passar a ser a gente, ainda assim a gente precisa ver com desconfiança. E essa é que é a dificuldade.
É, e é uma conversa difícil de ter, né? Essa diferença de majoritarianismo para construir maiorias, né? Que é uma necessidade absoluta em uma democracia. E essa questão do que você faz com isso, do que você faz quando tem uma maioria. Do que você faz para manter a maioria. Dá muito trabalho você manter uma maioria, digamos, comprometida com o seu projeto se você apelar para as faculdades críticas dela. Mas se você apela para a fé, é bem mais fácil você suspender as faculdades críticas. É mais uma das grandes desvantagens que você consolida uma população ao seu redor. E isso também para falar um pouco sobre o Gustavo Geyer, que, óbvio, é absolutamente ridículo, vira latíssima. The world is not watching. O mundo tá vendo o disco novo da Taylor Swift e a série Ripley, sei lá, alguma coisa assim. Não tá vendo o Gustavo Geyer. Mas o que eu acho importante da gente também não ser muito triunfalista é que a gente sabe do poder do carro de som. O quanto de delírio a esquerda também faz quando sobe no carro de som com 500 pessoas na frente, falando que está histórico, isso aqui está épico e tudo mais. Mas é algo que eu acho que a religião oferece para esses caras, nesse discurso messiânico que o Elon Musk entra também com uma outra carga épica em cima disso, que é você devolver para o cidadão a sensação de protagonismo histórico. Esse negócio que você falou que é o Viagra do velhinho de Copacabana...
É o heroísmo.
É um Viagra da libido é política, que é uma coisa que a política real raramente oferece. Porque a política representativa de a construção de maiorias racionais... Tá muito broxa, há muito tempo. E é por isso que as pessoas estão se apegando em narrativas épicas que, lamentavelmente, vão ser sempre alucinatórias, porque a realidade fria, a realidade do chão político mesmo, uhum, ela não é épica. Ela é profundamente lenta, chata, dura, complexa, frustrante e tal. E ninguém tem mais saco para isso. Especialmente porque hoje, aí é um problemaço nosso, eu não sei o que fazer com isso mais, que é, nos últimos 15 anos, tem gente demais pensando em política. A gente é da geração que, sei lá, achava que as pessoas se preocupavam pouco com política, lembra?
Lembro.
Pô, as pessoas precisam se interessar por política, precisam mais política, porque senão não vota, não sei o quê, a democracia só funciona com participação. Cara, sob o risco ou a certeza de sua elitista, tipo assim, tira a gente da política. Tem um excesso gigantesco
não,
de...
Bruno.
Não tô falando de gente participando da política, de fato, mas do mesmo jeito que ser evangélico ou ser hindu ou ser católico subiu na lista de prioridades existenciais de quem ou é como se a política e essas formações ideológicas identitárias de política de direita, de política fundamentalista, de política de esquerda, também subiu na prioridade das pessoas e dá um ruído do cacete. É uma situação muito difícil de ter uma conversa racional quando tem 150 milhões de pessoas que estão politizadas 24 horas.
Eu não acho que a gente tem 150 milhões de pessoas politizadas. Porque você ser um consumidor de política é diferente de você se politizar.
Sim, só me corrigindo. É isso que eu quero dizer com um politizado. Eu não estou dizendo que a pessoa tem informação ou sabe operar ou entende o que é uma república. Mas que a política pro cara é ser corintiano, é torcer para o Bolsonaro. Vira assunto o dia inteiro, o cara tá falando disso.
Mas então, mas aí é o uso da política como entretenimento. E é um certo clubismo dentro da política. Isso eu concordo que é um problema. Mas eu não acho que a gente teve uma politização do povo brasileiro. Pelo contrário, eu acho que a gente está vivendo um processo, desde a redemocratização, de despolitização. Porque a gente tornou várias questões que têm cunho político, a gente jogou para o foro individual. As ideologias que prosperaram nos últimos 30 anos foram ideologias de prosperidade, de meritocracia, que todas acentuam o componente da fé e do esforço na sua realização pessoal. E, portanto, diminuem a importância do social, do coletivo, do colaborativo, que é onde a política está. Então, acho que a gente teve uma despolitização, ainda que as pessoas hoje talvez consumam muito mais conteúdo político do que elas consumiam há 10 anos atrás.
É isso que eu quero dizer.
A gente tem muito ruído.
E eu não acho que é nem entretenimento, como algumas pessoas colocaram aqui, ou não é uma politização intelectual, mas é o quanto que essa... Também não estou falando só de polarização, mas o quanto que essa identidade política que se forma através desse processo muito pouco racional, mas um processo extremamente identitário, acabou sendo o motor principal da construção dessas novas maiorias, que entende na política eleitoral a superação da própria política. Esse é o lance. Os caras estão pensando e fazendo campanha loucamente, elegendo deputados e deputadas não sei o quê, exatamente para tipo, acabar com esse mesmo jogo. E é esse o conflito que a gente está passando hoje. Por isso que o Alexandre de Moraes vira esse cara, e por isso que a gente está vivendo esse paradoxo da tolerância clássico aí, que é, em nome de uma democracia respeitosa, a gente está passando pano há mais de 30 anos para a gente que está atropelando completamente o mínimo de estabilidade cívica para que a democracia funcione dessa forma. E aí é isso, a gente está, sei lá, 10, 15 anos de ter uma maioria que vota pensando muito mais em Deus do que na política pública. Muito complicado. E não pode falar isso, porque tem que respeitar os evangélicos.
Eu queria voltar no dado que você deu, que eu falei que era da Quest, Bruno, só para dar o dado duro mesmo, que eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo. Olhando para os preditores de voto em Bolsonaro, tem os principais, né, que a Quest analisou são ser homem, então se você é homem, teve 48% dos homens que votaram em Bolsonaro e 42% deles votaram em Lula, então é um preditor de voto importante. Uhum. Ganhar mais de 5 salários mínimos. É uma diferença de 50 a 40. Então, 50% votam em Bolsonaro, 40% em Lula. Ser branco, 50 a 39. Ter ensino superior, 50 a 37.
Você vê.
Caralho.
E ser evangélico, 56 a 32. Então, ser evangélico é um preditor mais certeiro do que...
Do que ter terceiro grau completo.
Do que ser superior, do que raça, do que ser branco, no caso, do que renda mais de 5 salários mínimos e do que gênero ser homem. E é nesse sentido que eu acho que o que é notório do movimento evangélico hoje no Brasil não é sua heterogeneidade, não é a diversidade de evangélico, é a homogeneidade. diversidade política dessa população. Ela é mais homogênea politicamente, ou ela é menos diversa politicamente do que a população com ensino superior, do que os homens, ou do que as pessoas brancas do Brasil. Eu acho isso.
É isso que é foda.
É uma mudança de comportamento político que acho que a gente está discutindo muito pouco e que pode orientar a política brasileira de forma muito decisiva nos próximos 15, 20 anos.
Desculpa te interromper, mas acho que é bem importante o que você colocou, porque você falou, né? É mais homogêneo politicamente do que homem branco rico. E o homem branco rico é a categoria social mais generalizável sem backlash. Você pode falar assim, isso é coisa da elite branca brasileira. E de fato...
Eu não estou olhando para dados cruzados, então não sei se você for homem branco com ensino superior e mais de 5 salários mínimos, se isso é um preditor melhor.
Claro.
Eu estou pegando essas características isoladamente. Todos os homens, todos os brancos e assim por diante. Só para deixar claro.
Perfeito. Nem eu estou falando só sobre votar no Bolsonaro. Eu estou falando sobre assim, uma categoria que culturalmente os progressistas se autorizaram a generalizar, e por boa razão, eu não estou definindo que seja diferente, é o homem branco de elite. O homem branco rico é o problema. Mas a gente pisa em ovos ou se pune toda vez que alguém generaliza o evangélico, que é mais generalizável do que essas categorias separadas, do que o homem, do que o branco e do que o rico com ensino superior, do que a elite intelectual, econômica e racial e de gênero. Então tem esse problema que a gente não consegue generalizar, e claro, generalizar tem sempre os seus riscos, mas para você ter uma conversa sociologicamente possível, você tem que generalizar. O que você não pode é estereotipar, que é uma coisa diferente. Mas sem a gente conseguir falar sobre categorias com alguma tranquilidade, fica impossível ter uma conversa política racional. É óbvio que tem exceções, que é não sei o quê, mas é isso. Nenhuma outra característica é tão alinhada com o projeto de extrema-direita no país isoladamente do que ser evangélico. Isso é estatístico. E aí, assim, precisamos dialogar. Eu queria escutar o Greg a respeito disso. O que você acha, Greg, sobre essa necessidade ecoada aos quatro cantos sobre precisamos conversar, abrir o abismo do diálogo? Entrega pro Greg, que é um cara bom de dialogar com a população religiosa do país.
Cara, o pior é que eu dialogo super bem com a população religiosa do país, de verdade. Cara, eu dialogo de verdade. E o que mais tem é gente que vem me falar, pessoalmente, sou evangélico, amo porta de fundo. Vou fazer um recorte, parece que eu tô mentindo para vocês. Eu não vou, vai ser cabotino se eu começar a mandar print aqui para vocês. Mas, com isso, muito evangélico vê o porta de fundo. Já começaram evangélicos do porta de fundo, como Rafael Portugal, que é evangélico. Um, dois. Tem vários evangélicos no porta de fundo. Eu acho isso muito curioso, porque as pessoas falam como se não houvesse esse diálogo. Não há diálogo possível, é com as lideranças, as grandes lideranças das grandes igrejas evangélicas do Brasil. Aí não há diálogo possível, e não acho que tenha que ter diálogo com Silas Malafaia. Não tem diálogo possível. Uma pessoa que nega o direito à existência de determinadas pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro separar as duas coisas, porque são coisas muito diferentes, as lideranças e o crente. É algo que as pessoas falam, mas você porta de fundo ri do crente. Não, a gente ri do sagrado. Ri do pastor, com certeza, pra caralho. Ri dos que têm poder, inclusive, muito mais do que a gente. E muito mais alcance, inclusive, do que a gente.
E ri do dogma.
E ri do dogma, exatamente, porque o dogma é pra rir. A gente não fica, tipo, imitando o cara que vai na igreja com a bibliazinha debaixo do braço e acredita, ó, oh, como ele é bobo, o crente. A gente não faz isso até porque não teria graça. Quem faz isso, inclusive, em geral, é a televisão grande, não é? A grande mídia não tem problema nenhum em rir do evangélico pobrinho, assim como não tem do pai de santo, assim. A mídia, o que a Globo não ri, é justamente do dogma. É do sagrado, que é o que mais tem graça pra mim, e não da população pobre. Então você vê que o Porta, por exemplo, não faz isso, mas é sobretudo porque não tem graça. Agora, esse diálogo, pra mim, sempre houve. O que eu acho bizarro é o uso que as grandes lideranças fazem do direito à liberdade religiosa, que existe, tá lá, inclusive, quem votou, é bom lembrar, a lei de liberdade religiosa que aprovou no Brasil foi um ateu, foi Jorge Amado. A lei de liberdade religiosa é uma lei de autoria de Jorge Amado, tá? Dos anos 50. Foi a primeira pessoa que garantiu isso para o Brasil. E eles usam essa lei e esse direito para falar em cristofobia e para atacar o Porta dos Fundos, ou para tentar a isenção de impostos, mais ainda do que já tem, não é? E tal. E eu acho isso criminoso, eu acho criminoso, acho que a religião tem direito demais no Brasil. Eu acho que, inclusive, é absurdo, não só, a gente fica falando de pentecostais, não, pentecostais evangélicos, mas religiões de modo geral, gente. todos. Eu acho um absurdo o João de Deus ter sido preso apenas depois das acusações de estupro. Tinha que ter sido preso muito antes. Muito antes. Ele tá dizendo que cura o câncer? Tem que ter lá uma batida. Tem que ter, gente. Tá vendendo cura de câncer? E tem fila gigante na porta? Não, não é para presidente ficar indo e para ministro do Supremo ficar indo, não, gente. É sério pra caralho isso. É que exercício ilegal da profissão. Cadê o CRM? Não existe. Existe para recitar cloroquina. Agora, de verdade, eu acho que tinha que ter menos regalias e menos liberdade, menos privilégio. Porque o nome disso não é liberdade, é privilégio. Privilégio para lideranças religiosas no Brasil. Eu acho que liberdade é demais e a gente, para virar um Estado laico decente, a gente precisa enfrentar esse problema, que é a gente dar privilégio demais para guru. Não é à toa que todo ano tem um que vai preso. Se você tiver uma religião, você tem um habeas corpus para fazer qualquer coisa, para vender de cura do câncer, para vender remédio, para estuprar, como foi o caso do João de Deus e tantos outros, né? Pastores, inclusive, diversos pastores. O padre levou a fama da pedofilia, porque realmente tem muitos. Mas o que tem de pastor, gente? É só se põe aí no Google, joga aí. Pastor, pedofilia, ou pastor, estupro. É uma coisa horrorosa. São bilhões, porque é o lugar perfeito se você quiser ser um pedófilo ou um estuprador. Perfeito. Porque você tem uma grande capa de proteção, uma capa de invisibilidade que te permite fazer o que você quiser. Numa sociedade como essa, com tantos crimes cometidos por lideranças religiosas, você queria advogar por mais diálogo e mais carinho, tem que entender que cada liderança... Não, acho que o problema do Brasil é o contrário. A gente está no problema oposto. A gente está numa teocracia difusa em que as pessoas cometem crimes todos os dias usando a religião como escudo. Esse problema é o problema do Brasil. Não é que a gente tem que ter mais carinho, sabe, com a crença dos... assim, com o povo cristão que está sofrendo demais hoje em dia. Não está, gente. A gente não está no Afeganistão, ou talvez no Irã, o povo cristão talvez ainda sofra alguma coisa, ou na Arábia Saudita.
Não, e sabe uma outra coisa bem irônica, trágica? Tem um lugar no mundo hoje em que os cristãos estão tomando bomba e tendo igrejas atacadas e morrendo, que é em Gaza. Estão demolindo as igrejas mais antigas, uma das igrejas mais antigas do mundo, lá, em Gaza e na Cisjordânia. E os ditos cristãos fundamentalistas estão apoiando o Israel, e não os pastores e os padres e os pregadores cristãos da terra onde Jesus nasceu, supostamente. É muito mais uma questão política, esse é o meu ponto voltando, para a gente não se perder também só em religião, porque é muito mais uma questão de poder mesmo. Essa capa que você falou que protege pedófilo, e eu concordo, ela protege mesmo. A Igreja Católica está aí há mais de 1000 anos fazendo isso com muito sucesso, usando em grande medida o poder institucional, religioso, como proteção de pedofilia e outros crimes também. Mas vamos lembrar que, em geral, quando o pastor é preso no Brasil, é por estupro e pedofilia. Você não vai ver tanto o pastor preso por lavar dinheiro de droga. Você não vai ver tanto o pastor preso por ter quebrado leis eleitorais, por ter, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que é quando a blindagem deles é 100% mesmo. É 100%. Que se você for um cara querendo consolidar poder político e econômico de maneira blindada, a melhor coisa que você tem, se você não tiver caráter o suficiente, é montar uma igreja e tacar pau. No Brasil funciona. Então, funciona mesmo. Olha o golpe que o Dias Macedo deu na cara de todo mundo. Os caras são mais ricos do país.
Uma observação sobre essa história do apoio a Israel, né, entre cristãos, que eu acho que tem uma história aí que é interessante para a nossa discussão sobre majoritarianismo. Que, no fundo religioso de todas essas lideranças majoritarianistas, existe uma ideia de fundamentalismo religioso que é sempre profético. Existe sempre uma profecia a ser cumprida. E o líder político, ele é um instrumento dessa profecia. Então, no caso das lideranças evangélicas obcecadas com Israel, que já eram obcecadas com Israel muito antes desse conflito mais recente, tem a ver com a profecia do Apocalipse, com o fim do mundo, que para se realizar necessitaria o retorno dos judeus a Jerusalém. Não à toa que houve toda essa pressão para que a embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos fosse de Tel Aviv para Jerusalém. Existe uma obsessão não só com Israel, mas com Jerusalém especificamente, como um sítio que precisa ser do povo judeu. Tem um documentário maravilhoso que eu recomendo, que eu acho que dá para encontrar online, chamado Thy Kingdom Come. Não foi traduzido para o português, mas é bem o reino de Deus, né? Thy Kingdom Come, que é sobre uma organização evangélica no sul dos Estados Unidos que arrecada recursos para Israel e tem uma parceria com um rabino em Israel. E é muito interessante porque você não consegue entender ao longo do filme quem está usando quem. E tem uma cena muito reveladora no final em que o pastor cristão, que faz toda essa campanha de arrecadação, arrecada milhões de dólares, uma população majoritariamente pobre no sul dos Estados Unidos, a cineasta, que é judia, pergunta para ele: tá bom, mas depois que tudo isso acontecer, que a profecia se realizar, que o povo judeu voltar a Jerusalém, e o fim do mundo, vieram o apocalipse e a volta de Jesus, o que acontece com os judeus? Eu falo, os que vão se converterem vão para o inferno para todos sempre.
Vão ser destruídos igual todo mundo, é.
Destruídos igual todo mundo. Mas eu estou dizendo isso porque essa ideia de uma redenção apocalíptica ou de um cumprimento de uma profecia está ali também no Modi, voltando para a Índia. Né? Uma das coisas que o Modi fez recentemente que chocaram o mundo foi a inauguração de um templo hindu num lugar onde em 92 havia sido destruída uma mesquita importante, uma mesquita do século XVI, que foi destruída por uma turba hindu, que destruiu a mesquita e depois saiu num episódio de violência, de matança, que matou cerca de 2.500 muçulmanos na Índia. E nesse lugar onde a mesquita foi destruída, ele inaugurou um templo. E todo o discurso dele na inauguração do templo é dessa retomada pelos hindus de um território, que é um discurso parecido com o que os cristãos usam para falar sobre Jerusalém, e que é, em última instância, um discurso parecido com o que os cristãos usam para falar do próprio Brasil, porque existe uma ideia de Brasil como um território do avivamento, um território profético também. A criação de uma profecia nacional fundamentalista está muito nessa história de origem. E eu acho que, para além dos privilégios da lei, de você não poder ser investigado, de você não pagar imposto, de você... Para mim, o grande privilégio dessas lideranças religiosas na política é esse, é um privilégio retórico em algum lugar. É você poder se arvorar de uma profecia. E isso é profundamente poderoso, se as pessoas de fato acreditam, né? Porque essa ideia de que você está podendo cumprir a vontade de Deus na Terra, seja quem for o seu Deus, ela é, por definição, intransigente com o outro. Não pode existir projeto político a ser respeitado do outro lado quando do seu lado está o cumprimento de uma profecia, que é, ao mesmo tempo, uma inevitabilidade e uma obrigação.
Boa, Alessandra.
Perfeito.
O documentário eu já coloquei aqui. Thy Kingdom Come.
Não é Thy Kingdom Come, perdão. É Till Kingdom Come. Thy Kingdom Come, acabei de ver, é um filme com Javier Bardem. Não é desse que eu tô falando.
Eita!
É um documentário chamado Till Kingdom Come. Foi dirigido por uma diretora chamada Maya Zinstein. Uma diretora judia, pelo nome já dá para perceber. É uma equipe quase toda israelense filmando e foi lançado em 2020 e é imperdível. Eu acho que não foi comprado por nenhuma plataforma de streaming, que aliás diz muito sobre o poder da religião.
Sobre onde o poder está.
É muito crítico de todo mundo, né? De todas as partes envolvidas. Então é crítico do movimento dessas organizações evangélicas fundamentalistas do sul dos Estados Unidos, que tem uma tradição religiosa que foi muito importada para o Brasil, ou exportada para o Brasil. É, e também é crítico de algumas organizações em Israel que têm essa relação com essas organizações fundamentalistas. Então é um filme difícil mesmo de vender, mas tem dispõe maiorias e minorias por aí.
É um pitch difícil.
Se a gente não conseguir encontrar, eu conheço a diretora, eu posso tentar conseguir para o Clube de Vantagens do Calma Urgente um viewing, um screening VIP do Till Kingdom para a gente discutir. Essa é a minha dica de hoje.
Claro que a Alessandra conhece a diretora. Eu vou dar duas dicas, um livro e um filme que tem a ver com a live de hoje. Um é um livro que eu li há muito tempo, mas eu me lembrei hoje falando sobre nosso assunto, que é o Pela Bandeira do Paraíso, que é o primeiro livro de sucesso do Jon Krakauer. Um grande repórter americano, escreveu No Ar Rarefeito. Aliás, não sei se é o primeiro ou o segundo livro dele. Enfim, Sob a Bandeira do Paraíso. É uma investigação que ele fez a partir de um assassinato de uma mulher foragida de uma comunidade mórmon. Ele reconta essa execução feita por dois irmãos mórmons que estavam executando exatamente uma foragida de uma comunidade. E aí ele não conta só esse crime. Ele vai puxando o fio e ele chega até a fundação da própria religião mórmon e a estrutura do mormonismo, como ela gera uma coesão social, repressão, uma monocultura política e o domínio absoluto político de um dos estados dos Estados Unidos, que é Utah. É um baita livro, uma investigação maravilhosa. É considerado como o Sangue Frio do Truman Capote, é considerado meio que uma referência, só que ele vai bem além do caso criminal em si. E o filme é também dificílimo de achar, parecido com o da Alessandra, porque ninguém quer distribuí-lo em canais usuais, que é o Israelism. Um filme recente, feito por judeus, por cineastas americanos e israelenses, de gente que conta como Israel é uma ideologia que está se escondendo por trás do judaísmo e de uma religião. Então é um filme de ex-sionistas falando sobre esse processo, mas basicamente falando sobre como o exército de Israel, o IDF, é um processo de doutrinação, de radicalização ideológica, que vai bem além da Guerra de Gaza, do que está acontecendo hoje. É um documentário muito corajoso, está causando muito barulho por onde ele é exibido, em algumas universidades dos Estados Unidos, e naturalmente tem muita gente protestando na porta do filme e tentando impedir que ele seja visto. Mas tem sido defendido por gente como a Naomi Klein, como muitos judeus também, que estão nessa luta por diferenciar o projeto de Israel do semitismo, de ser judeu. Então, é isso aí, essas são as minhas duas dicas. Greg?
Cara, eu vou falar de um livro da UBU, dois livros da UBU. Um do Safat Leo, O Afogado das Colisões, a gente vai fazer um calmo gente só sobre ele, então não vou falar muito. Outro é, queria falar do Adam Phillips, Sobre Desistir. Cara, eu não comecei ainda, mas eu achei espetacular já. Sobre Desistir, porque ele é um elogio da desistência. O pouco que eu li, na verdade, só o prefácio e a orelha atrás, é um elogio e eu achei brilhante isso. É a coisa mais anti-coach do mundo, é tipo, eu acho tão importante isso, eu adorei essa causa. Ainda vou ler, mas já tô apaixonado por ele. Então dá pra ver, a gente o book, mandou dois livros ótimos.
Eu acho bom, Greg, a gente tem que ensinar os nossos filhos a importância da desistência.
Isso, e eu achei legal indicar um livro que eu não li, porque eu desisti de ler, mas eu vou ler ele ainda.
Mas compre.
Compre. Mas não leia. Não, tô brincando. Eu vou ler. Porque o que é bonito é que, assim, a desistência também precisa de uma certa persistência, né? Precisa de força pra desistir. Desistir é um ato de coragem também. O mundo seria tão melhor se as pessoas desistissem, né? De ideia merda.
Nossa senhora.
Muito melhor.
Nossa.
Ah, gente, um livro que tem muito a ver com a conversa de hoje que recomendo é o novo livro da Ana Virginia Balussier, O Púlpito. A Ana Virginia certamente vai ter uma perspectiva muito diferente das demais três. Mas ela é excelente, boa repórter. E acho que vale a pena para quem se interessou pela conversa, sobretudo sobre evangélicos no Brasil, ter uma perspectiva diferente da nossa. Então, vale a pena ela ver. Eu não li ainda, mas eu conheço a Ana Virginia muito bem e tenho certeza de que se ela publicou, tá bom. Vou ver se eu leio para semana que vem a gente poder comentar um pouco mais em detalhe.
Eu também ainda não peguei na mão. O Púlpito, da editora Todavia. Tá bom, povo de Deus?
Ah, boa noite.
Até o próximo Calma Urgente.
O Calma Urgente é uma produção da Peri Produções. Na apresentação temos Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e Bruno Torturra. Na coordenação de produção, Carolina Foratini Igreja. Na edição, Teodora Duvivier. Nas redes sociais, Teodora Duvivier e Bruna Messina. E no design, Pedro Inoue.